בעזרת השם, דף קוף למד בית, הדסמה תרסיירה לינה. הנשתף הרנדו, סוברי אובריגסאום ג'י מתנות. כי אובריגסאום ג'י אינטרגה, טרייס פארצ'יס דו קורפו דו אנימאו, פארה וכהן. קוקר פסו אינטרו כי הבת שום אנימאו, תן אובריגסאום ג'י אינטרגה וזרוע, הקושה ג'ירייטה פרונטרה דה פאטה דו אנימאו, הפארצ'י דה זנג'יבורס, אי o estômago, ok, vá. Esta lei é dita com relação a animais que são behemot. A gente já aprendeu que temos algumas espécies de animais, segundo a Torá. Tem as aves, tem animais que são chamados de behemot, que são animais que podem ser domesticados. E existem chayot, que são animais silvestres. A mitzvah de Zro Alechaim Akiva é dita somente com relação às behemot. Fala agora a Braita. Então, vamos lá ensinar nossos sábios. Hazroa velechayim veakeiva. A mitzvah de dar para o Kohen no Zroa lechayim veakeiva. Noagim bekilayim. Ela rege também com relação a um animal que ele foi formado por duas espécies diferentes, como um animal que nasceu de uma mescla de uma ovelha com um bode, que são duas espécies diferentes, o becoi, e assim também um coi. Um coi, ele é um animal que foi formado de uma mescla de uma behemá com uma raia, um animal doméstico com um animal silvestre. Assim fala o Tanakam. Rebi Eliezer Omer discute o Rebi Eliezer e fala que laim rabá mina ezu mina rachel chayav bimatanot. Se é um animal que nasceu de uma mescla de duas behemot, de duas espécies de um animal doméstico, duas behemot, realmente tem obrigação de tirar as matanot e dar para o correr. Minakoi, patur minamatanot. Mas se tratando de um koi, que ele é uma mescla de uma behemá com uma chayá, com um animal silvestre, nesse caso, diz o Rebi Eliezer que não temos obrigação das matanot nesse caso. A Gemara tenta entender qual que é a discussão entre essas duas opiniões. Michtei, vejamos só. Kaimalan, já estudamos anteriormente na nossa Masechet, Delinyan Kisui Adam, o matanot, que tanto com relação à mitzvah de cobrir o sangue derramado no abate do animal, tanto com relação às matanot, que é a mitzvah de Zrol Echaim Erkevan, Lo Mishkachat Lei Ela Betzvi, Rabá Alatayasha. Quando a gente fala do koi, se trata de um koi que o pai, o macho, era um tzvi, era um antílope, que é um animal silvestre, e a fêmea, a mãe, era uma ovelha. Isso todos concordam. O Ben Rebeliezer, o Ben Rabanan, Mesafka no Rojashim Lezeraav, o El Rojashim, e já vimos que tanto o Hachamim quanto o Rebi Eliezer, ambos concordam que a gente tem uma dúvida no caso do koi. Será que a gente vai somente atrás da mãe ou a gente segue também o pai? E essa que é a dúvida com relação ao koi. E por isso o koi é um animal duvidoso. Tem algumas leis que ele é semelhante a behemá e algumas outras com relação a raiá, porque a gente tem uma dúvida se ele vai atrás da mãe, que é uma behemá, ou se ele vai também atrás do pai, que é uma raiá. O BC afilo miktsatze kamiflige. Com relação à obrigação de dar as matanot para o Kohen, é dito que essas porções vão ser tiradas de um se, de um carneiro. A discussão é como explicar a palavra da Torá. Marsavar, Hachamim sustentam se, e afilo miktsatze. Quando a Torá diz que tem que ser um carneiro, não precisa ser um animal que ele é 100% carneiro, 100% behemá. Mesmo um animal que é parcialmente se, mesmo que o pai, que é um arraiá, um antílope, tem parte nesse animal, mesmo assim ele tem a obrigação de separar as matanot. O Mar Savar, já o Rebi Eliezer sustenta se, vai filmar que está sendo abrindo. Quando a Torá diz que tem que ser um se, um carneiro, ou seja, tem que ser um animal que ele é 100% uma behemá e não um animal que tem uma mescla de raia. Até aqui é a explicação que vimos com relação a essa discussão. Agora a pergunta é: Bishlama Reb Eliezer de Patar Kassavar Sevelo Miksatse? Dá para entender a opinião de Reb Eliezer? O Reb Eliezer diz que quando a Torá diz o se, o carneiro, tem que ser um animal que ele é 100% carneiro. Ou seja, que ele não tem nenhuma porcentagem, nenhuma mescla de um animal silvestre, de uma raia. E por isso diz o Reb Eliezer que o koi, que ele é formado de uma ovelha com um pai, com um macho antílope, este koi está isento e não precisamos tirar as matanot desse koi e entregar para o koi. Ela na banan, porém, segundo o Hachamim, como é que a gente vai entender? Neinabe de kassav leisema filo miktsatze, palya, lishkol, ve idach palya, leimalei aiter aya de lechoshim ezerav? Veshkol? Pergunta a Gemara, segundo o Hachamim realmente dizem que a Torá fala o se, não precisa ser um animal que é 100% se. Ou seja, mesmo que temos parte de uma raia neste animal, mesmo assim, ainda temos a obrigação de separar e entregar as matanot. Muito bem. Porém, pergunta a Gemara, por que, segundo o Hachamim, temos que pegar todas as matanot, os zon lechayam nekeivá, e dar tudo para o Kohen? Afinal de contas, a gente está na dúvida. A gente não sabe se a gente segue a linhagem do pai ou não. Uma vez que estamos na dúvida, como é que o Kohen pode exigir 100% das matanot? Talvez eu não devo. Talvez eu devo somente metade, uma vez que o animal parcialmente é uma raia. E então, segundo Hachamim, pergunta a Gemara, eu precisaria dar somente metade das matanot do Zonechem que vai para o Kohen, e o resto, o dono do animal pode falar que enquanto não for provado que a gente não leva em conta a linhagem do pai, ele não vai entregar. Ou seja, a pergunta é, segundo Hachamim, a gente está na dúvida se a gente segue a mescla da raia do pai ou não. Essa que é a dúvida com relação ao koi. E uma vez que estamos na dúvida, o proprietário não tem obrigação de dar 100% das matanot. Tínhamos que dar, talvez, somente 50%. Amar Avuna Barchia, responde Avuna Barchia, mas hayav nami de kamar hayav bechatzi matanot. Realmente, o que disseram Hachamim na Mishnah, que a pessoa que faz o abate de um koi tem obrigação de dar para o Kohen, a intenção da Braita é que ele tem a obrigação de entregar metade do valor das matanot para o Kohen. Mas não mais do que isso. Meitiv Rav Zeira, questiona isso o Rav Zeira. Olha só o que fala uma outra Braita. Koi, yesh bo drachim shavim lebehema, yesh bo drachim shavim lechaya. O koi, já que a gente tem uma dúvida se ele é considerado uma behema ou também é considerado uma chaya, na dúvida, algumas leis do koi são semelhantes a behema, outras leis são semelhantes a chaya, yesh bo drachim shavim lechaya behema, e algumas leis que regem também com relação a behema e também com relação a chaya, também são válidas com relação ao koi. Keita, explica a Braita. Helbo Asur, que é Helbo Bema, por um lado, o sebo do koi está proibido, assim como o sebo de uma behemá, mesmo que o sebo de uma chayá é permitido. Vedamo chayá vechassot, que dá uma chayá, o sangue derramado no abate deve ser coberto, assim como uma chayá, mesmo que o sangue de uma behemá não tem obrigação de ser coberto. Drachim shavim lebaal e mechayá. Existem algumas leis em comum entre chayá e behemá que regem também com relação ao koi, shedamo vegidô asurim kebam vechaya. O sangue e o guida nashé do koi é proibido, assim como o sangue da chaya e da behema. Vechaya vezor lechayaim vekeiva. E assim também temos obrigação de zoar lechayaim e keiva com relação ao koi. Vereblezer poter. Já o Vereblezer diz que não temos essa obrigação com relação ao koi. Ou seja, no fim dessa baita é trazida a discussão entre Hachamim e Reb Eliezer. Pergunta a Gemara, vem ita chayav vechatzi matanot mibaile. Segundo você está dizendo, como é que Rabim dizem que com relação ao koi temos obrigação, hayav, de entregar as matanot? Deveria ser dito que temos obrigação de entregar somente metade das matanot? E a princípio da Braita, podemos entender que temos obrigação de entregar 100% das matanot. Fala que não, isso não é uma prova. Ai de detana, chelbo vedamo, de lo matne chatzi, chatzi, mishumachi, lo katani, chatzi. Já que a Braita anteriormente falou que o sangue é proibido, e todo o sangue é proibido, assim também a gente fala que temos a obrigação de entregar as matanot, mas realmente a intenção da Braita, segundo Rahamim, é que temos somente a obrigação de entregar metade das matanot com relação ao koi. Que até Ravim, quando Ravim veio de Israel para Bavel, Amar Rabbi Yochanan, ele ensinou no nome de Rabbi Yochanan. Koi Rabanan Hayav Bekulu Matanot. Diferente do que dissemos, explicou Rabbi Yochanan que quando Rahamim falar que o koi, com relação ao koi, temos que entregar as matanot para o kohen, isso não se refere à metade das matanot, e sim 100% das matanot. Mesmo que a gente está na dúvida se o koi é uma chayá ou uma behemá, e uma chayá não tem obrigação de entregar as matanot para o kohen, mesmo assim, segundo o Rahamim, no caso do koi, a gente tem a obrigação de dar todas as matanot para o kohen. Detalhe, assim como é dito na seguinte braita, shor matamud lomar im shor rabot takilah. Aparece no pasuk a palavra shor, um boi, e aparece também a palavra im shor, a palavra im está sobrando. Daqui aprendemos que um animal que é feito de uma mescla de duas behemoth também tem a obrigação de entregar as matanot para o kohen. Se matamud lomar im se, lerabot takoi. E uma vez que aparece a palavra se, aparece também a palavra im se, que é uma palavra a mais, daqui aprendemos que também o koi, que é feito de uma mescla de hayá com behemá, também tem obrigação, também temos obrigação de entregar as porções, as matanot, para o kohen. Essa é a opinião de Rahamim, segundo Rabbi Yochanan. Ou seja, mesmo que a gente está na dúvida se o koi é uma hayá ou behemá, mas temos um pasuk específico que diz que mesmo nesse caso temos obrigação de entregar o kohen todas as matanot. Assim aprendemos do pasuk im, da palavra im que aparece no pasuk. Belebrezer hai im lamali. O que o Belebrezer vai fazer com essa palavra im que está retando no pasuk? Mi baelei lechalek. Explica o Belebrezer. O pasuk fala shor vase, um boi ou um cabrito, um corneiro. Vem a palavra im explicar que mesmo que a pessoa abateu ou o outro, nos dois casos a pessoa já tem a obrigação de separar as matanot. Rahamim dizem que já que o pasuk fala na continuação zofrei hazevach, a pessoa que abate um animal, daqui aprendemos que um só animal já tem a obrigação e não precisamos da palavra im. Já o Reb Lezer, o que ele faz com a palavra zofrei hazevach, o que ele aprende daqui? Diz o Reb Lezer dessas palavras que dizem Me'im zofrei hazevach, o Kohen vai cobrar as matanot da pessoa que abate o animal. Aprendemos dessas palavras, como vamos ver adiante no nosso Daf, que a obrigação de separar as porções para o Kohen, ela é da pessoa que abate o animal. Ou seja, se tiver uma pessoa que é o proprietário do animal e pede para um shohet abater o animal, o shohet que abate o animal, ele já tem a obrigação de separar as porções e dar para o kohen, e não o proprietário do animal. A pessoa que mata o animal, ele que tem a obrigação de entregar as porções do kohen. Fala a próxima Mishnah. Bechor sheitarev bemea. Nós sabemos que a Torá nos ensina a lei de Bechor, um animal, uma fêmea, que tem um filhote primogênito. Esse filhote primogênito deve ser trazido para o Beit HaMikdash como um sacrifício, e parte desse Bechor vai para o altar, parte é entregue ao Kohen. Agora, o próprio Bechor, ele vai para o Kohen, e não temos obrigação de separar as porções para o Kohen, porque todo animal vai para o Kohen. Agora veio um animal que é Bechor e se misturou num grupo de 100 outros animais. Todos os outros animais, todos os outros 100 animais, Eles tinham obrigação, os proprietários tinham obrigação de separar as matanotas e entregar ao Kohen. Porém agora tem um Behor que está misturado neste gado. E cada animal pertence a um outro proprietário. Temos então 100 pessoas que, dentro dos seus animais, tem um animal Behor que está isento. Esse Behor não tem obrigação de separar as matanotas para ocorrer. Potrim et kulam. Nesse caso, todas as 100 pessoas vão estar isentas, porque cada um vai pegar um animal e vai dizer: olha, talvez é o meu, o que eu estou segurando na minha mão, é este animal que é o Behor. Então eu não tenho obrigação de separar as matanotas para ocorrer. Ou seja, a gente não tem como tirar e exigir de cada um de entregar o Zro Lechaim Akeivá do seu animal para ocorrer. Uma vez que cada um deles pode argumentar: o animal que eu estou segurando, ele é o Behor que se misturou neste gado. Echad Shochet et Kulam. Se todos os animais pertencem a uma só pessoa, Potrim lo Echad. Então ele vai ter a obrigação de separar o Zro Lechaim de cada um dos animais, porém, no último, um de todo esse grupo, ele não vai precisar separar e dar para o Kohen, argumentando que talvez este é o Behor. Ou seja, já que é uma só pessoa, ele tem 100 cabeças de gado, todos têm obrigação de separar as Zorchayai para o Kohen. Agora entrou um Behor dentro dessa mistura, então ele vai matar todos os animais, e de um deles ele não vai ter obrigação de dar para o Kohen. Já de todos os outros, ele vai ter a obrigação. A Shochet, continua a Mishnah e fala: a Shochet la Kohen velo Oved Kohavim paturim lo matanot. Se um Shochet está matando um animal para um Kohen, ou seja, um Kohen tem um animal e o Shochet está matando, ou um Goi tem um animal e o Shochet está matando, não, o Shochet não tem obrigação de entregar as porções para o Kohen. Continua a Mishnah: Vemishtatef mahem tzarich sheir shom. Se a pessoa faz uma sociedade com um Kohen, um israel, um judeu comum, que é sócio de um Kohen, num animal, já que o animal parcialmente pertence ao Kohen, o israel não tem obrigação de separar as porções, e mesmo assim, fala a Mishnah que ele deve fazer um certo sinal na carne, para que as pessoas não desconfiem: olha, ele está comendo o animal e não está separando as porções. Então ele faz algum certo sinal para divulgar que ele é sócio com Kohen nesse animal, e por isso que ele está isento. Continua a Mishnah: Vem amar chutz mina matanot, patur mina matanot. Se um Kohen vende um animal para um Israel, e o Kohen diz que as matanot, os Zro Lechaim Akeivá, não estão sendo vendidos, continuam na minha posse, nesse caso o Israel não tem a obrigação de separar as porções, porque elas pertencem a um Kohen. Continua a Mishnah e diz mais uma lei: Amar mejor libnei measher paraba yuba matanot ontem na Kohen venomana kemen adamim. Se uma pessoa vai para um açougueiro e diz: me vende todos os órgãos internos de um animal, e parte desses órgãos era o Zro Lechaim Akeivá, então ele tem que separar as porções e dar para o Kohen, e ele tem que pagar o preço que foi combinado, e ele não diminui do preço combinado, mesmo que parte da carne ele tem que dar para o Kohen. Porque quando ele comprou os órgãos do animal, ele sabe, ele sabia que parte dos órgãos tem que ser entregues ao Kohen. La carne menos bem mexicada, não tem na Kohen, não naquele homem da mim. Porém, se ele comprou carne por peso, então, se parte da carne é Zro Lechaim Akeivá, que deve ser entregue ao Kohen, então, ele pode diminuir do preço que foi combinado. Porque ele, quando ele compra por peso, ele quer comprar uma carne que ele pode comer, e por isso, se ele vender uma carne que pertence ao Kohen, ele vai poder diminuir do preço fixo. Vimos, no começo da nossa Mishnah, que se um animal que é Behor se mistura com outros 100 animais que não são Behor, cada um dos proprietários, cada um dos 100, vai poder argumentar que o meu animal que eu estou segurando é o Behor, e eu não tenho obrigação de dar as matanotas para o Kohen. Pergunta agora, peraí. E agora o Kohen, Mishnei Sadim, o Kohen pode exigir do dono de cada um dos 100, das 100 pessoas, pode exigir as matanot. E vai dizer o seguinte: Velemare, e Behoru Kuledidi? Se o animal que você está segurando é um Behor, a lei diz que o Behor deve ser entregue aos Kohanim. Vei lá, Behor, e se o animal que você está segurando não é aquele animal que é o Bechor, Havli Matnai, então você tem que dar as matanot, Zrole Haima Kivá, para mim. Ou seja, como é que a Mishnah diz que se um Bechor, que pertence aos Kohanim, entrou e se misturou com outros, com outras 100 cabeças, todos os proprietários estão isentos? Porque cada um argumenta, eu não tenho obrigação de dar as matanot, porque talvez um animal que eu estou segurando é o Bechor. O Kohen pode dizer, olha, se o animal é Bechor, me dá todo o animal. E se o animal não é Bechor, então me dá as matanot. Ab Reb Shai respondeu Reb Shai, Ab Vale de Kohen, o Machor Israel, bem mumó. Se trata de um Bechor, um animal primogênito, que já foi entregue ao Kohen. Porém, depois, este Bechor nasceu uma certa falha, um defeito no corpo do Bechor. E aí ele perde a santidade. Uma vez que o Bechor perdeu a santidade, o Kohen vai e vende este Bechor para um judeu comum. Agora, esse Bechor pertence a um judeu comum e não ao Kohen. E mesmo assim, este animal que tinha a santidade anteriormente não tem obrigação, o proprietário não tem obrigação de separar os Zroa Lechaim Akiva. Sobre esse caso, está falando a Mishnah que se esse animal que era Bechor e está isento de Zroa Lechaim Akiva se mistura com outras 100 cabeças, nesse caso, cada um vai poder se isentar argumentando que talvez o animal que ele segura é aquele que está isento. A Shochet Lakohen Uvel Chavim. Vimos na Mishnah que a pessoa que faz Shchitá para um Kohen ou para um Goy não tem obrigação de separar as porções para o Kohen. Velitnei Kohen Uvel Chavim Pturim Matanot. Por que a Mishnah se expressa dessa maneira? Por que a Mishnah não diz diretamente que o Kohen e o Goy não têm obrigação? Porque a Mishnah diz que a pessoa que faz Shchitá para o Kohen não tem que separar a porção do Zor Lechayim. Amarava, diz o Rava, Zotomeret, aprendemos desta passagem da Mishnah, Hadin e Matabach, que o Kohen exige as matanot do Tabach, do Shochet, do açougueiro que fez a Shchitá, ele tem a obrigação de separar as matanot para o Kohen, e não o proprietário. A pessoa que mata o animal, que faz o abate, ele tem a obrigação. Darash Rava, falou Rava, Me'et Ham, V'lo Me'et Kohanim. O pasuk diz que a gente vai cobrar Me'et Ham, do povo, as matanot. Aprendemos que somente dos judeus comuns, e os Kohanim não têm obrigação de separar as porções dos seus animais. Kshomer Me'et Zofre Azevach, Haviomer Afilu Tabach Kohen Bemashma. Finaliza o pasuk que diz: qualquer pessoa que vai fazer um zeva, fazer um abate, vai ter que separar as matanot. O pastor aqui está nos ensinando que mesmo que quem está abatendo é um kohen, e ele não está fazendo shchitá, fazendo abate no seu próprio animal, e sim ele está abatendo o animal para vender para outras pessoas, nesse caso, mesmo que o açougueiro é kohen, ele tem a obrigação de separar as matanot. Ou seja, se o Kohen está fazendo aqui uma shchitá particular, ele está fazendo shchitá no seu animal, então o Kohen não tem obrigação de separar as porções. Mas se o Kohen está fazendo uma shchitá para vender, e não para seu uso próprio, sim, para uso comercial, nesse caso, ele tem a obrigação de separar as porções e dar para os outros Kohanim, mesmo que ele mesmo é Kohen. Conta a Gemara, o Shpizich Nidrev Tavla, Kohenava, o anfitrião do Rav Tavla, ele era um Kohen, e ele era muito pobre. Atrecamente Rav Tavla, ele foi para o Rav Tavla e pediu algum conselho, como é que ele pode melhorar sua situação financeira. A Marley falou, Rav Tavla, Zil Ishtatef Be'adi Tabachi Israel. Faz o seguinte, olha, vai para os açougueiros Israel da cidade e propõe para eles o seguinte negócio. Você vai se associar, vai ser sócio dos açougueiros nos animais, demigo de padre e matinata, mishtatu e beadar. Eles, através disso, vão estar isentos de separar as porções de Zrole Chaim Akeivá. Como vimos na nossa Mishnah, a pessoa que está sócio com um correndo um animal não tem obrigação de separar as matanot. Já que os açougueiros vão se isentar de dar as matanot para os Kohanim, eles vão te dar uma certa porcentagem. E assim você vai poder ter um certo lucro. Assim foi o anfitrião de Rav Tavla e fez isso. Chayver Rav Nachman. Porém, o Rav Nachman, o rabino da cidade, falou para os açougueiros que mesmo que eles se associaram com o Kohen, mesmo assim eles têm a obrigação de separar as matanot e dar para um Kohen. Amarlei, falaram para o Rav Nachman, Ve'arab Tavla Patran. O Rav Tavla disse que através dessa associação com o Kohen, nós estaríamos isentos. Amarlei respondeu Rav Nachman, Zil Apik, Ve'ilom Afkan Rav Tavla Meunach. Vocês são obrigados de entregar as matanot para os Kohen. E se vocês não me ouvirem, eu posso tirar o Rav Tavla do ouvido de vocês. Ou seja, eu posso provar que o que ele disse para vocês está errado. Azal Rav Tavla Kamei Rav Nachman. O próprio Rav Tavla, quando ouviu isso, foi para o Rav Nachman. Amarlei, Maitama Avid Marachi, perguntou por que o senhor se comportou dessa maneira. A princípio, uma vez que os açougueiros estão sócios com um Kohen nos animais, eles estão isentos. Amarlei, falou Rav Nachman, Dechiata Rav Acha Bar Hanina Midaroma. Quando Rav Acha Bar Hanina veio do sul, ele falou o nome de Bishop Ben Levi. Ziknei Darom Amru, assim disseram os sábios do Darom. Kohen Tabach, quando temos um Kohen que ele mesmo está fazendo uma shkita comercial, vimos acima que ele não está isento. O Kohen, ele está isento das matanot somente se ele está fazendo uma shkita particular, mas se ele está fazendo um serviço comercial, ele não está isento. E por isso, quando um Kohen, ele está fazendo um shkita comercial, shtayim v'shalosh shabbatot patur, nas primeiras duas, três semanas, ele está isento de entregar as matanot para os Kohanim. Porque ele ainda não temos certeza que ele está fazendo uma shkita comercial. Pode ser que no começo ele faz para ele mesmo, ele tenta vender, mas isso não é algo profissional. Mikam ve'eilach, real matanot. Porém, depois de duas, três semanas, isso já é completamente comercial, já é considerado algo que é feito para outras pessoas, e por isso mesmo o Kohen, o açougueiro, tem a obrigação. Então, mesmo que este Kohen se associou com os açougueiros, já que é uma shkita comercial e não para o uso do próprio Kohen, isso não isenta os açougueiros de separar as matanot. A Marley perguntou, estava na viagem de Leimar Miat, que era Vaca Barchenina. Pelo menos, então, duas, três semanas, eles deveriam ficar isentos das matanot. A Marley explicou o Rav Nachman, Hanemin de Lokava Mischeta. Avalhacha Kava Mischeta. O que dissemos que duas, três semanas ainda o Kohen está isento, se trata que ele faz shkita na sua casa. Já que é algo amador dentro de casa, nas primeiras duas, três semanas, a gente ainda não vê isso como algo comercial. E por isso, nas primeiras duas, três semanas, ele está isento, porque ainda é uma shkita particular. Depois de duas, três semanas, realmente, mesmo que ele faz shkita na sua casa, isso já é considerado como um negócio e ele tem a obrigação. Porém, se a pessoa tem uma loja fixa, mesmo a partir do primeiro dia, o Kohen já tem a obrigação de dar as matanot, porque isso já é considerado algo comercial. E nesse caso, ele estava associado com açougueiros que tinham lojas fixas para isso. Amar Rav Chisda, falou o Rav Chisda, Hai Karana de Lomafish Matnata, Lehavei Be Shanta de Lokei Israel. Um açougueiro que é Kohen, ele faz uma shkita comercial e não separa as matanot, ele deve estar excomungado no nome de Deus. Amar Rabba Barav Shila, falou Rabba Barav Shila, Netabach de Utsal, os açougueiros que são Kohanim da cidade de Utsal, Kaim Beshanta de Rav Chisda, Ha Esrim Etar de Tchal. Já faz 22 anos que eles estão excomungados por causa que eles são Kohanim, eles não separam as matanot, e o Rav Chisda disse que eles têm obrigação, e se eles não fazem isso, eles estão excomungados. Lemarichita, o que quer dizer o Rav Bar Rav Shila com isso, que eles já estão excomungados faz 22 anos? E lema de Tulo Mashmitina Lei, se ele quer dizer que eles já estão excomungados por um longo prazo, e eles continuam pecando, então a gente anula essa lei que eles estão excomungados. Já, a gente excomunga uma pessoa para ver se a pessoa para de pecar. Mas uma vez que a pessoa continua pecando, a gente tira esta lei de cima da pessoa. Fala, Gmará, não pode ser. Vê a Tânia. Olha só o que diz a Braita. Vamed vai amurim, be mitzvot lo ta'ase. Com relação a mitzvah lo ta'ase, que a Torá já promete uma punição para a pessoa. A pessoa, então, quando peca uma ou duas vezes, os sábios excomungam a pessoa. e deixa uma pessoa afastada da comunidade, as pessoas não conversam, não pode se conversar, não pode ter certas relações com essa pessoa, porque ele está excomungado. Porém, se a pessoa continua pecando, o pecador continua na dele, a gente tira este afastamento. Porque já que não adiantou nada, a pessoa continua pecando, basta o castigo, basta a punição da Torá que ele vai receber, e não precisamos ainda aumentar o seu castigo. A vada mitzvot asé, mas se tratando de uma mitzvot asé, que a Torá não promete uma punição, que go no brimlo asé sukkah, como por exemplo a mitzvah de fazer sukkah, venho asé, a gente fala para ele fazer sukkah, e a pessoa não quer construir uma sukkah para cumprir a mitzvah. Lulav, venho asé, a gente fala para ele fazer a mitzvah de lulav, e a pessoa não quer cumprir. Você tzitzit, venho asé, ou ele não quer vestir o tzitzit. Mas aqui na Torá de Tenação, neste caso, o Beidin pode até mesmo bater na pessoa e usar todos os meios para obrigar a pessoa a fazer uma mitzvah. Com relação a uma mitzvah lota a ser, uma proibição, que a Torá promete uma punição, o Beidin não obriga a força a pessoa a cumprir isso. Porque se a pessoa não cumprir, a pessoa vai ser punida pela Torá, por Deus. E por isso, a gente não excomunga, etc. Porém, com relação à mitzvah tassé, a gente usa todos os meios para obrigar a pessoa a cumprir. Então, esses açougueiros que já estão em 22 anos excomungados, afastados da comunidade, devem continuar com esse castigo, com essa punição. E lá, decantino no peru atraita. O que o Rav Baravshila quis dizer é que já que eles estão já muito tempo nessa situação, a gente pode excomungar eles novamente, mesmo sem advertir, porque eles já sabem que se eles não pararem, eles vão ser afastados da comunidade. Que aderava canis, atma, assim como urava, ele, quando via um açougueiro correndo, que não separava as porções, em vez de pegar as porções que é a zroa, que é a coxa da pata direita, ele pegava toda a pata direita desse açougueiro, para punir o açougueiro, para ele saber que mesmo ele correndo, ele tem que separar as matanot. Assim também era Nachman Bar Yitzchak, Kanes Glima, quando ele via um açougueiro que não tirava e separava, entregava para o Kohen as matanot, ele pegava a túnica desse açougueiro, o casaco dele, ele confiscava. Viava Rav Chisda, fala o Rav Chisda, Zroa Le'echad. Quando a gente vai pegar o Zroa Le'echad, que vai, esses três órgãos, e dá para os Kohanim, o Zroa a gente dá para um Kohen, Keivá, Lechada, Keivá, a gente dá para um outro Kohen. Lechayim, Lechnaim, já Lechayim, que são as mandíbulas, a gente divide em dois e dá para dois Kohanim. Assim falou Rav Chisda. Pergunta a Mara Eine, como é que pode ser? Veá, que até Rav Yitzchak Bar Yosef, quando chegou Rav Yitzchak Bar Yosef para Bavel, Amar, ele ensinou, Bemarava, na terra de Israel, Palguido no Garma Garma. A gente divide em ossos, cada osso com um pouco de carne, e entrega para diferentes Kohanim. Responde a Gemara, Hatam Bedetora. Se tratando de um animal grande, como um boi, realmente, mesmo o Zroa, a gente pode dividir algumas partes e dar para os Kohanim. Mas se tratando de um animal menor, como um carneiro, a gente dá o Zroa para um, e Keivá para o outro, e Lechayim a gente divide para dois Kohanim. Amar Rav Baruchana, ensinou Rav Baruchana, nome de Rabbi Yochanan, Assur lechol bibema shelo irma matroteh. Não somente a pessoa que abate o animal tem a obrigação de separar zro lechaim que vá entregar para o Kohen. É proibido de qualquer judeu comer da carne de um animal do qual não foram separadas as porções e dadas ao Kohen. Amar Rav Barchana, Amar Rav Yochanan. Assim também falou Rav Barchana, nome de Rav Yochanan. Assim como a Torá proíbe de comer de frutas das quais não foram separadas as porções de Trumá e Masé e dadas ao Kohen e o Levi, assim também a Torá proíbe de comer da carne de um animal do qual não foi separadas as porções e dadas ao Kohen. Assim falou o Rav Barchana, nome de Rav Yochanan. Porém, fala a Gemara, Veleit ilchete kevatei. A lei não fica assim. A lei diz que mesmo que o Shohet tenha a obrigação de dar essas porções ao Kohen, mas se ele não fez isso, não tem uma proibição da Torá de comer o animal. Amar Rav Chisda, fala Rav Chisda, Matnot Keuná, essas porções que devem ser entregues ao Kohen, Einechalot, Ela Tzaliv, Einechalot Erbechardal. Todas as porções de carne que são entregues ao Kohen, elas devem ser comidas, assim como pessoas nobres comem a carne. Geralmente, pessoas nobres comiam a carne assada e não cozida, e comiam com um certo tempero chamado hardal, algo parecido com a mostarda de hoje em dia. Assim que era o costume dos nobres da época. Então, o Kohen, quando recebe esse pedaço de carne, ele também deve comer um pedaço de carne com essa nobreza. Explicou Tosfot que se o Kohen prefere a carne cozida, então ele pode fazer e preparar a carne da maneira que ele prefere. Mai taima, de onde a gente aprende isso? Amakra, do Pasuk. O Pasuk diz, isso quer dizer ligdula. Ou seja, é uma honra que é dada aos Kohanim. Que derech shamalachim ochlim. Então o Kohen também deve comer a carne como uma pessoa honrada. Vem a Rav Chisda, assim também fala o Rav Chisda. E sim, vem a matanot keuná, as 24 matanot, 24 porções que são entregues ao Kohen, kol Kohen cheinu bakibahem, enot limno mataná. Se o Kohen não conhece essas leis e sabe como comer essas porções de maneira nobre, a gente não pode entregar as porções para o Kohen. Uma vez que o Kohen deve saber como se comportar e comer estas porções que ele recebe. Fala que maravilha leite, velav miltai. A lei não fica como o Rav Chisda, que diz que se o Kohen não sabe se comportar e conhece a maneira de como deve se comer essas porções, a gente não entrega para ele. A lei não fica como o Rav Chisda. Podemos entregar para um Kohen, mesmo que ele desconhece essa lei. Detalhe, agora a Gemara vai trazer uma braita que vai provar isso, que a lei não fica como o Rav Chisda. Reb Shimon Omer, fala Reb Shimon, kol Kohen sheino modé ba'avodá eno chelek ba'keuná. Um Kohen que ele não acredita na Torá de Kohanim, ou seja, temos as leis de todos os serviços que os Kohanim devem fazer no Beit HaMikdash. Se o Kohen não tem fé, ou seja, ele não acredita que realmente essas leis, esses serviços que os Kohanim foram ordenados, vieram de Deus, ele não acredita nisso. Ele acha que esses serviços foram inventados por Moshe Rabbeinu, Hazel Shalom, e não vieram diretamente de Deus. Se o Kohen não tem essa fé, ele não tem nenhum direito de receber nenhuma porção dos Kohanim. Shenemar, como diz o Pasuk, Hamakriv et dam ashlamim vet chelev mibnei Aaron lot yeshokei min lamatana. O Kohen que traz o sangue do Shlamim ao Mizbeach e o sebo ao Mizbeach, ele vai receber o Zro Elechayam Akeva. Ou seja, somente o Kohen que acredita que esses serviços foram ordenados por Deus é que tem esse direito. Explica a Braita. Eniela ze bilvad. O Pasuk menciona dois serviços feitos pelos Kohanim. O sangue que é trazido sobre o Mizbeach e o sebo que é trazido sobre o Mizbeach. Minayin lerabot chamesh esre avodot. Porém, como é que fica a lei se o Kohen não tem fé nas outras 15, nos outros 15 serviços feitos pelos Kohanim? Kegon, e estes são os 15 serviços. Hayetzikot, quando o Kohen joga o óleo em cima da farinha da Minha. Veabrilot, o Kohen quando mistura o óleo com a farinha da Minha. Veaptitot, quando o Kohen esfarela a Minha. Veamelichot, o serviço que o Kohen deve jogar o sal em cima do sacrifício de Minha. Tunufot, a mitzvah do Kohen de erguer o sacrifício da Minha. Veagashot, e a mitzvah de trazer a Minha sobre o Mizbeach. Veakmitzot, a mitzvah de tirar um punhado do sacrifício de Minha. Haktarot, a mitzvah de botar uma porção da Minha no fogo no Mizbeach. Veamelikot, o serviço de cortar o pescoço de umas aves no sacrifício de Toro Benyoná. Vekabalot, o serviço que os Kohanim faziam de receber o sangue dentro de um utensílio. Hazaot, o serviço que os Kohanim faziam de jorrar o sangue no altar ou na parochet. Ve Hashkaatzotá, o serviço que o Kohen fazia de dar os Maim Amelirim para a Sotá. Verifat Eglar Ufá, o serviço que os Kohanim faziam de cortar o pescoço da Eglá Arufá, feita a Arata Metzorá, e os serviços que os Kohanim faziam do procedimento da purificação de Metzorá, Benesat Kapayim, Benefrim, Benemchutz, e os serviços que os Kohanim faziam de fazer Birkat Kohanim, abençoar o povo de Israel, tanto dentro quanto fora do Beit HaMikdash. Com relação a toda essa lista, o Kohen tem que ter fé e acreditar que isso foi ordenado por Deus. Se ele não acredita nisso, se ele não tem essa fé, ele não tem nenhum direito de pegar nada, nenhuma porção do povo de Israel. Então, Budomar, a gente aprende isso do Pasuk. Como diz o Pasuk, Mibnei Aharon. É dito o Pasuk, Bnei Aharon. Daqui aprendemos a Vodá, Mesora, Bnei Aharon. Todos os serviços que foram entregues aos filhos de Aharon, o Kohen tem que ter fé nisso. Continua a Braita. Vehol Kohen Sheinom Modeva Enochelek Bakeuná. Se o Kohen não tem nenhum fé nisso, ele não vai receber porção. Até aqui a Braita. Deduz a Gemara. Tama de Enobodeba. Somente um Kohen que tem uma falha na sua fé é que perde o direito de receber as matanot. Ha Modeba. Mas se ele tem fé que tudo isso foi ordenado por Deus, a Falgav de Enobakibaem. Mesmo que ele não conhece as leis de como as porções devem ser comidas, ele tem direito de receber as porções. Isso é uma prova contra o que disse Rav Chisda. Rav Chisda disse que se o Kohen não conhece as leis de como ele deve comer a carne, ele não recebe. E a Braita vimos que uma vez que ele tem a fé na Torá, ele pode receber essas porções. Baruch Adonai Olam, amém.